Olá, está começando mais um podcast da Tinda Inês Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Oi, gente.
Para iniciarmos a releitura de Fogo e Sangue do autor George Martin. No episódio passado, a gente já acompanhou toda a conquista, né, de Aegon, Rhaenys e Visenya, e no momento nós encontramos o Westeros já basicamente unificado, né? Nós temos o norte, as terras fluviais, as terras ocidentais, a Campina, né, as terras da tempestade, né? Tudo já está unificado sob o Trono de Ferro. E nós terminamos, né, o capítulo anterior com Aegon, né, o primeiro de seu nome, sendo coroado em Vila Velha, né, pelo Septão. E aí agora Westeros, né, esses seis reinos estão sendo comandados pelos Targaryen, né? Porém, né, muita gente costumava dizer, né, lá em Westeros, que algumas pessoas tinham em mente que a Guerra da Conquista ela tinha terminado justamente quando o Aegon foi coroado e ungido pelo Alto Septão no Septo Estrelado de Vila Velha, né? Só que nem toda Westeros ainda tinha se submetido, né, à autoridade desse Rei Dragão, né? Por exemplo, nas Dentadas, os senhores das Três Irmãs se declararam uma nação livre e coroaram a senhora Marla da casa Sunderland como a sua rainha, né? Como uma grande parte da frota Arryn havia sido destruída durante a conquista, né? O rei Aegon, ele deu ordem para que o Guardião do Norte, o Thorin Stark, ele fosse lá nas Três Irmãs e reprimissem essa rebelião, né? Então, um exército de nortenhos zarpou de Porto Branco com uma frota alugada de galés bravoses, né, sob o comando de Sir Warwick Manderly, né? Então, foi o Thorin, foi o Manderly, né? E inclusive a Visenya e a Veiga foram todas lá para as Três Irmãs, e quando eles viram, né, esse poder chegando, eles perderam, né, a vontade de se rebeliar contra a coroa. Então eles depuseram a rainha Marla em favor do irmão mais novo dela. Então Stefan Sunderland, ele renovou a sua lealdade ao Ninho da Águia, dobrou o joelho para a rainha Visenya e entregou também os seus próprios filhos como reféns, como uma garantia de bom comportamento, né? E no fim Rainha deposta, né, a Marla Sunderland, ela foi exilada e aprisionada, né? Inclusive, um tempo depois, ela teve a língua cortada e passou o resto da sua vida com as irmãs silenciosas, né? Bem, bem, bem cruel o negócio. E não só nas Três Irmãs, como também nas Ilhas de Ferro, elas estavam imersas no caos, né? E isso aconteceu porque a Casa Rory, ela tinha governado os Homens de Ferro por longos séculos, né? Mas, como nós já sabemos, o Aegon e o Balerion acabaram com essa casa em uma, né? Então, embora o Harren o Negro, né, ele tivesse, né, perecido com seus filhos nas chamas, né, lá nas Ilhas de Ferro, o Corryn Volmark de Harlow, né, ele se declarou legítimo herdeiro da linhagem negra e assumiu a coroa para ele mesmo, né? Ele alegava que, né, a avó dele tinha sido a irmã mais nova do avô do Harry. Então ele dizia que não, porque a coroa é minha e eu vou assumir as Ilhas de Ferro, né? Só que os Homens de Ferro, nem todos eles aceitaram a sua pretensão, né? Nós tivemos também em Velha Wick, né, os sacerdotes do Deus Afogato puseram a coroa de madeira no mar na cabeça de um dos seus, né, um homem santo descalço chamado Lodos. Ele se proclamou o filho vivo do Deus Afogado. E todos, né, que acreditavam que ele era capaz de realizar milagres, né? Então, aí outros pretendentes também se declararam, por exemplo, em outros lugares da ilha, como em Grande Wick, Pike, Montrasgo. E por mais de um ano, né, eles batalharam uns contra os outros na terra e no mar, né? Dizia-se, né, que as águas entre as ilhas ficaram tão cheias de cadáveres que o sangue atraiu centenas de lulas gigantes, né? Então aqui nós temos mais uma grande, né, batalha aí entre esses lugares que ainda estavam, né, meio em rebelião ainda, não seguindo exatamente o Aegon. Mas no ano 2 depois da conquista, o rei desceu sobre as Ilhas de Ferro, né? Foi lá com o Balerion, né? Com ele, inclusive, vieram as forças navais da Árvore, de Jardim de Cima e de Lanisporto, e até alguns Drakkar das Ilhas dos Ursos enviados pelo próprio Thorin Stark.
É, né? A gente vê que o Aegon acabou tendo que, né, ir lá nas Ilhas de Ferro para poder resolver, né, toda essa questão ali de como que ficaria a liderança, naquele local, né? E aí surgiu, né, toda uma questão sobre quem deveria governar as Ilhas de Ferro naquele momento em nome do rei, né, do novo rei de Westeros. O primeiro, no caso, que é, assim, de todo o continente, né, que é o Aegon. E aí, algumas pessoas sugeriram que os Homens de Ferro, eles fossem vassalos dos Tullys ou dos Lannisters. A gente sabe que tem ali uma rixa meio que histórica entre eles, né, eles sempre disputam um território com os Lannisters, e os antigos reis desse local sempre estavam ali em confronto com os reis do Oeste, né? E os Tully, porque eles eram nesse momento os suzeranos das terras fluviais, que era algo que até então fazia parte das Ilhas de Ferro, por meio do reinado do Harren, né? Como a gente descreveu aqui no podcast passado. E também tinha algumas pessoas que defenderam que as Ilhas de Ferro fossem entregue às pessoas ali de Winterfell, né? Então, são três reinos diferentes, assim, né? Três territórios diferentes de Westeros que tinham interesse ali nas Ilhas de Ferro e que tinham um histórico meio conturbado de conquista, de tentar conquistar, de invasões e expulsões com aquele território, né? E aí o Aegon é descrito, né, no livro, que o Aegon, ele acaba escutando cada proposta, né, que ali os seus súditos tinham ali dizer, ali oferecer. No final, ele acaba se decidindo que permitindo com que os próprios Homens de Ferro, eles elegessem o seu próprio Senhor Supremo, né? E aí, não foi uma surpresa ali naquele momento que eles acabaram escolhendo o Viscount Greyjoy, né? E aí, esse é o momento, já que a Casa Greyjoy aparece, né, com uma importância na história, que é algo que a gente vai acompanhar até as crônicas, né? Como a gente vê ali, no início das crônicas, os Greyjoy são os suzeranos dessa região, né? Esse Viscount Greyjoy, ele é descrito como o Senhor Ceifeiro de Paz, né? Ainda que fosse dada autoridade para que ele fosse suzerano daquela região, tivesse uma autoridade ali, né, é acordado também que a autoridade dele ficaria limitada apenas às Ilhas de Ferro, né, e um arranjo que o novo Lorde daquela região, que é o Viscount Greyjoy, ele acaba aceitando, né. No fim, ele renunciou a todos os direitos às terras que a Casa Rohirrim havia capturado no continente. e jurou lealdade ao rei Aegon. E o dragão foi embora com suas frotas, né? Então, o Aegon foi lá, né, e apaziguou ali o fratricídio que estava acontecendo nas Ilhas de Ferro naquele momento, ali por falta de uma liderança, né, mais proeminente.
Sim, e a gente vê também como o Aegon, ele escuta, né, as pessoas, né, ele escuta o que eles têm para dizer e ele acaba, né, seguindo o que esses, né, súditos têm a dizer para ele e tal, né? Tanto que quando ele chegou nas Ilhas de Ferro, né, ele até entrou em luta com o Corin Volmark, com a Blackfyre, ele conseguiu matar esse homem, mas ele permitiu que o bebê dele herdasse as terras e o castelo, né, do pai. Né? Então, assim, a gente vê que o Aegon, ele é duro quando ele precisa ser, né? Mas ele também sabe ser diplomático, né? Isso é uma coisa bem, bem importante, né? De se frisar sobre ele. Porque, ele tem o Balerion, o maior dragão, porque é fogo e sangue e tal, mas sim, ele é. Mas ele também, né, ele escuta o que os outros têm a dizer e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, para um monarca, né? Então, é um ponto bem positivo, assim, que eu acho no Aegon. Né? E,
com certeza.
E aí, depois, né, dessas rebeliões que tiveram nas Ilhas de Ferro e nas Três Irmãs, né, elas foram resolvidas, né, acabaram que esses locais se submeteram ao Trono de Ferro. Então, toda Westeros, ao sul da muralha, passou a ser governada por Aegon Targaryen, né? Só que faltava Dorne. Né? E aí é que, né, faltava esse lugarzinho para entrar na submissão de Aegon e o dragão. Né? E, inclusive, antes de ele começar, né, a guerrear com os dorneses, né, ele tentou conquistar esse povo com palavras. Né? Ele enviou à Lança Solar uma delegação de altos senhores, mestres e septões para conferenciar com a princesa Meria Martell e persuadi-la das vantagens de unir os reinos. Né? As negociações seguiram por quase um ano, né? Mas no fim, né, nada foi acertado. Né? Mas aqui a gente também, né, essas coisas são bem importantes de ter em mente, né, de como ele não saía sempre direto para a violência, né? Poxa, aqui ele ficou um ano tentando fazer negociação e no fim não deu em nada, né? Então, se não vai ser na diplomacia, né, vai ter que ser através da guerra, né? Vai ser através de fogo e sangue, né? Que é o lema da Casa Targaryen. Então, o Aegon, ele virou toda a sua atenção a Dorne. E foi no ano 4, depois da conquista, que a rainha Rhaenys, ela voltou a Dorne. E dessa vez, ela levou fogo e sangue, assim como tinha ameaçado lá tempos atrás, né? Na primeira vez que ela foi em Dorne. Então, nas costas de Meraxes, a rainha desceu de um límpido céu azul e incendiou a Vila Taboeira. As chamas saltaram de barco em barco até toda a Foz do Sangue Verde ficar abarrotada de destroços queimados. E mesmo de lança solar era possível enxergar a coluna de fumaça. Os habitantes da cidade flutuante fugiram para o rio para se abrigar das chamas. Então morreram nesse ataque menos de 100. Mais deles foi por afogamento do que por fogo de dragão. No entanto, sangue foi derramado pela primeira vez.
Esse ataque, né, que eles organizam ali a Dorne, ele vem assim em três frentes, né? Ele começa com a Rhaenys, né, fazendo esse ataque aí à Vila Taboeira. E também tem um contingente organizado pelo Oris Baratheon, né, que ele lidera ali uma cavalaria, né, com 1000 cavaleiros, né, enquanto o próprio Aegon, ele também marcha ali naquela região, por outro caminho, pelo Passo do Príncipe, né, à frente de um exército de 30 mil homens, né, incluindo 2 mil cavaleiros montados e 300 senhores e vassalos, dentre os qual estava o próprio Lorde Harlan Tyrell, né, que era naquele momento o Guardião do Sul. Né, e ainda que eles tivessem ali uma força considerável, né, para esmagar qualquer exército dornês, né, que tentasse resistir, mesmo com Aegon, com Balerion ou sem Balerion, a questão foi que os dorneses, como a gente vai ver, eles não deram combate, né, para esses homens que estavam ali, sempre recuando quando eles viam eles se aproximando. Então, tinha uma força ofensiva ali, né, que era considerável, mas não teve o mano a mano, né?
É, e né, os dorneses, então, eles fizeram isso, eles nunca deram ao exército de Aegon, né, e seus aliados, né? O que eles fizeram foi, né, sempre recuando, né, incendiando as plantações nos campos e envenenando todos os poços. Né, aconteceu que, né, os aliados de Aegon encontraram as torres de vigia dornesas nas Montanhas Vermelhas, demolidas e abandonadas. Nos passos elevados, a vanguarda de Aegon encontrou o caminho bloqueado por uma muralha de carcaças de ovelhas, totalmente tosqueadas e podres demais para servir de alimento. As reservas de comida e ração do exército do rei já estavam baixas quando eles saíram do Passo do Príncipe para encarar as areias dornesas. Né, e devido a toda essa situação, o Aegon, então, ele dividiu as suas forças. Né, o Lorde Tyrell, ele foi ao sul contra o Uther Uller, senhor da Toca do Inferno, né, e o próprio rei, ele foi para leste para sitiar Lorde Fowler em Alcance Leste.
É, e o Lorde Tyrell encontrou, assim, muita dificuldade, né, porque o que a gente está vendo que eles estão fazendo é terra arrasada, né, gente? Eles estão ali comprometendo os recursos naturais, né? Inclusive, tem uma parte que diz que os exércitos, eles tinham poucos suprimentos quando eles chegaram lá. Então, assim, não tem como você se reabastecer, porque eles estão estragando as plantações e envenenando as águas, né? E o Lord Tyrell, ele, enquanto se dirigia ao inferno, Ele sofre muito, porque eles estavam ali no meio do deserto, né? E eles achavam que ia ser menos quente pela questão da estação, mas quanto mais eles avançavam, mais sede eles sentiam. E cada poço e oásis ali pelo caminho, né? Que o caminho feito pelo exército havia sido envenenado pelos dorneses, né? Então os cavalos começaram a morrer, né, e consequentemente as pessoas que estavam montadas no cavalo, né, e aí diz que muitos dos cavaleiros, eles descartavam seus estandartes, seus escudos, as próprias armaduras, né, e que o Lord Tyrell, ele perdeu um quarto de seus homens e que quase todos os cavalos para as areias dornesas, né, e quando finalmente chegou à Toca do Inferno, encontrou-a abandonada. Ou seja, ele passou por tudo isso, chegou lá e não encontrou ninguém, né?
É, os dorneses não estavam para brincadeira, não. E o Orys Baratheon, que estava no caminho do espinhaço, ele também não foi muito melhor nessa investida dele, né? Porque os cavalos dele sofreram nas encostas pedregosas dos passos estreitos e sinuosos. Né, muitos empacaram de vez quando alcançaram as partes mais íngremes da estrada, onde os dorneses haviam entalhado degraus nas montanhas. Né, pedregulhos caíram sobre os cavaleiros do Mão, né, obra de defensores que os homens da tempestade nunca viram. Né, e no ponto onde o caminho do espinhaço cruzava o rio, alguns arqueiros dorneses apareceram de repente, enquanto a coluna atravessava a ponte, né, e eles lançaram milhares de flechas. né, o Lord Oris, ele deu ordem para que seus homens recuassem. Uma enorme avalanche bloqueou a retirada deles. E sem meios de seguir adiante ou recuar, os homens da tempestade foram aniquilados, feitos porcos em um curral. O Oris, ele foi poupado, junto com mais uma dúzia de senhores que poderiam valer um resgate, mas eles foram capturados por Will the Will, né, o brutal senhor das montanhas, conhecido como Amante de Viúvas. Né? E, inclusive, esse nome é bem importante, porque tem, né, algumas ações dele aí que são bem tensas mais para frente. Né? E já o Aegon, ele teve um pouquinho mais de sucesso, né? Como ele estava indo rumo ao leste pelo Sopés, onde os córregos das montanhas proporcionavam água e havia caça em abundância nos vales, ele fez uma poderosa investida contra o castelo Alcã Celeste e conquistou o Palo Ferro após um rápido cerco. Né? E aqui é bem interessante uma coisa que assim, né, o senhor, né, da Penha tinha morrido recentemente, né, e o seu intendente se rendeu sem resistir, né? E ao leste ali, né, nessa área, o Lorde Tolland, de Colina Fantasma, enviou seu campeão para desafiar o rei em combate individual. O Aegon, ele aceitou e matou o homem, né? Mas em seguida ele descobriu que esse homem que ele matou não era o Lorde Tolland, né? Ele era o campeão desse Lorde, apenas o bobo, né? E o verdadeiro Lorde dessa casa, ele tinha fugido, né? E aqui entra uma coisa bem engraçada até, porque essa casa, né, eles logo depois desse incidente, eles assumiram um novo estandarte, né, que mostrava um dragão devorando o próprio rabo, né, com as cores verdes em ouro em memória do seu bravo bobo, né, antes desse incidente com o Aegon e esse bobo que ele matou. Né, a bandeira do Holland era um fantasma, né? E depois desse acontecimento, eles mudaram para esse dragão, né, comendo a própria cauda. Essa é uma parte
Fizeram
bem.
pegam de chacota.
Fizeram, e tá aí até hoje, na época das crônicas, né? Essa é a bandeira deles, né? Tá aí essa chacota que eles fizeram com o Aegon até os dias atuais na história.
É, outra também que estava ali desaparecida, né, era a Meriah Martell, que naquele momento era a princesa ali de Dorne, que é também conhecida como a Rã Amarela. Ele chega lá e lança Ló, ele descobre que, né, ela tá desaparecida. Fez a truqueira, tá fazendo a rara, não quer aparecer, né? A Rhaenys diz para ele, né, quando eles se encontram lá em Lança Solar, né, perdão, que é a principal cidade ali de Dorne, né, a Rhaenys, ela já tinha conquistado algumas cidades importantes, né, da região, como a Vila Taboeira, né, Limoeiros, Mata Malhada e Água Fede, né, nome da cidade. E ela diz que ela foi meio que ali, né, ela encontra algumas velhas e crianças, né, acaba aceitando reverências que lhe são oferecidas por essas pessoas, mas que jamais ela encontrou um inimigo de fato, né, que mesmo nas cidades periféricas, né, junto às muralhas de Lança Solar, essas cidades, esses locais estavam parcialmente desertos, e as pessoas que ficavam por ali se recusavam a revelar os senhores dorneses da princesa, e diziam que a Rã Amarela, ela tinha se derretido nas areias, né? No caso, a Rhaenys diz isso para o Aegon, que a Rã Amarela, ela se derreteu nas areias. E aqui é interessante a gente perceber que quem está fazendo esse movimento de se esconder não são qualquer pessoas ali de Dorne, é principalmente a nobreza, né? São os senhores que são os inimigos, que são as pessoas que eles querem dobrar. Então, são os senhores ali daquela região e a princesa dali, que é a Meriah Martell, né? E a gente vê que algumas pessoas estão ficando para trás, né? Né, acabam sendo, né, como a gente vai ver, tem uma consequência meio grave assim para Dorne de uma forma geral, né? Então, assim, os senhores estão brincando de gato e rato, mas nem todo mundo consegue se proteger. Algumas pessoas ficam ali expostas a essa guerra que está acontecendo.
Sim. E como, né, a Rhaenys disse que a rã amarela tinha derretido nas areias, né, a resposta de Aegon foi uma declaração de vitória, né? Ele se reuniu lá em Lança Solar, né, com os dignitários remanescentes e anunciou que Dorne então já fazia agora parte do reino, que dali por diante todas aquelas pessoas seriam seus fiéis súditos. Né, e que os antigos senhores eram rebeldes e criminosos, né? Inclusive, foi oferecido recompensas pela cabeça desses senhores, especialmente a da Rã Amarela, né, a princesa Mary Martell. Né, e o Aegon fez o Lorde Jon Rosby, né, o castelão de Lança Solar e guardião das areias, e governaria Dorne em nome do rei. Né, alguns intendentes e castelães foram indicados para todos os outros territórios e castelos, né, que os conquistadores haviam tomado, né? E com isso, o rei Aegon e as suas hostes voltaram pelo caminho de onde vieram, né, pelos sopés através do Passo do Príncipe. Só que quando Aegon, né, e seus aliados voltaram para Porto Real, né, eles mal tinham chegado ali na cidade. E Dorne rompeu as suas costas, né? Os lanceiros dorneses apareceram do nada, né, como flores do deserto após uma chuva. Então, o Alcã Celeste, Palo Ferro, Penha e Colina Fantasma foram reconquistados em uma quinzena. E as guarnições reais, todas elas foram passadas na espada. Né? Os castelães e intendentes de Aegon só tiveram permissão para morrer depois de um longo tormento, né? Inclusive dizia-se que, né, os senhores dorneses, eles apostavam para ver quem conseguia manter os seus prisioneiros vivos por mais tempo enquanto os desmembravam, né? Ou seja, bem, bem violento o negócio, né? E o Lorde Rosby, que era o castelão de Lança Solar, ele foi agraciado com um fim mais generoso do que, né, os outros que haviam feito de reféns, né? Depois que os dorneses surgiram da cidade periférica para recuperar o castelo, né, o Lorde Rosby, ele teve as mãos e pés amarrados, foi arrastado até o topo da Torre da Lança e jogado de uma janela por ninguém menos que a princesa Meriah Martell.
E aí, desses que o Aegon deixou ali, ficou apenas, né, o Lorde Tyrell e o exército que o acompanhava, né? Ele estava ali, como a gente já falou anteriormente, ele conseguiu capturar, né, a Toca do Inferno. Ele chegou lá, não encontrou ninguém, mas era um castelo forte, né, que ficava junto ao Rei Sulfuroso. Ele era considerado um local, uma habitação bem localizada, né, inclusive para lidar com qualquer tipo de revolta. Mas o rio, ele era rico em enxofre, por isso que ele tem esse nome de sulfuroso, né? E os peixes pescados nesse rio, eles acabavam provocando doença nos homens de Jardim de Cima. E aí, quando a notícia, né, da defenestração de Lança Solar chegou, né, nessa região, na Toca do Inferno, o Lord Tyrell, ele decidiu, né, se mover, se colocar em movimento. Então ele reuniu, né, todas as forças que ele tinha ali em sua disposição e partiu de deserto adentro, né? E ele tinha a intenção de capturar Wyth, que é uma região, né, ali de Dorne, e marchar ao leste, né, à margem do rio, para reconquistar novamente Lança Solar. E as cidades, ali periféricas, né, que foram reconquistadas pelos Dorneses. E também, né, aí ele tinha como objetivo também castigar, né, os assassinos do Lord Rosby, né? Só que é um mistério o que aconteceu com o Lord Tyrell, né, os homens que o acompanhavam, porque em algum lugar ali das Areias Vermelhas, né, ao leste da Toca do Inferno, que é uma região ali que é bem meio em volta, né, mistério, já tem esse nome meio macabro. O Lord Tyrell e todo o seu exército, eles acabam desaparecendo, né? E nenhum deles jamais foi visto novamente. Então, ficaram com Deus. Não sabemos o que aconteceu. Ficaram com Deus. Provavelmente os mortos, né? De uma maneira não muito bonita, mas os dos Dorneses, para variar, dessa vez não deixaram rastro, né?
Acabaram com o Tyrell e o exército inteiro, né? Sumiu
Sim.
completamente, desapareceram de Westeros. Né? Mas enfim, né? Aegon Targaryen
Parece Duna. Parece Duna.
parece mesmo, né? Então o Aegon, ele como não era de aceitar derrotas, né? A guerra, ela se prolongou por mais 7 anos, né? Embora depois de seis, depois da conquista, o conflito tenha degenerado até se tornar uma série sangrenta e interminável de atrocidades, incursões, retaliações, né, interrompida por longos períodos de inatividade, né, uma dúzia de tréguas curtas e vários assassinatos, né. E em 7, depois da conquista, Orys Baratheon e outros senhores capturados no caminho do espinhaço foram devolvidos a Porto Real em troca de seu peso em ouro. Mas quando eles voltaram, descobriu-se que o amante de viúvas havia decepado a mão da espada de cada um dos homens, né, para que eles nunca mais pegassem armas contra Dorne, né? E o Aegon, né, que estava já furioso com isso, ele fez uma retaliação e ele, né, desceu com o Balerion sobre os baluartes dos Will nas montanhas e reduziu meia dúzia das fortalezas e torres a massas de pedra derretida. Né? Porém, os Will, eles acabaram se refugiando em cavernas e túneis sob as montanhas, e o amante de viúvas, né, viveu por mais 20 anos, né? Não foi dessa vez que o Aegon conseguiu pegar ele.
E assim, no ano seguinte, né, é dito que alguns salteadores dorneses, eles cruzaram o mar de Dorne, né, com navios fornecidos por um rei pirata dois degraus, atacando meia dúzia de cidades e vilarejos nas costas do Cabo da Fúria, né, e provocando assim incêndios que se alastraram por metade da Mata da Chuva, de chuva, perdão, que é uma região ali das Terras da Tempestade, né? E que a princesa Mary, ela teria dito que seria então fogo por fogo, né? Eu acho isso aqui interessante porque a gente vê que muitas pessoas gostam meio que demonizar. Eu não sei se é exatamente essa, acho que é uma palavra muito forte. Mas é uma crítica aos Targaryens por eles terem essa relação com o fogo, que é uma coisa muito intrínseca da casa. Mas, ai, porque você está atacando com fogo, você está matando com fogo, e tipo, é muito doloroso, é muito injusto, é muito isso. Mas a gente vê na história de Westeros como um todo que você não precisa ter dragões para usar esse elemento a seu favor, né? A gente vê isso várias vezes, a gente vê que quando os Andalos chegaram, eles conseguiram conquistar boa parte do sul de Westeros usando fogo e espadas. A mesma coisa os primeiros homens, usando fogo e espadas. A gente tá lendo lá o Guerra dos Tronos, a gente viu que quando o Tywin Lannister, ele quis atacar as terras fluviais, né, por causa de toda a questão do rapto do Tyrion, o que que ele fez? Ele incendiou algumas vilas, né, para provocar os senhores daquela região. Então, assim, o uso do fogo não é uma coisa que é só usada pelos Targaryens. O Tyrion incendiou a Baía da Água Negra com fogo vivo. Então existem muitas maneiras de você usar fogo nessa história que não necessariamente são Targaryens que estão fazendo isso. Então aqui a opção da Merry Martell foi reagir fogo contra fogo. Ah, vocês estão vindo aqui, estão tacando fogo em mim, então eu vou aí e vou tacar fogo em vocês também. Não é uma prerrogativa só dos Targaryens. Então, eu acho que é interessante pegar essas nuances na história e para entender que não é só um lado que faz isso. A diferença é que os Targaryens têm dragões e eles podem fazer isso de cima. Mas qualquer pessoa ali pode usar esse elemento a seu favor.
Sim, e isso é tanto que não é só exclusivo dos Targaryen, que aqui na própria Guerra Dornesa nós temos exemplos, né, de dorneses que usam do fogo, né, para atacar os aliados do Aegon, né? Então, assim, fogo é uma arma, né, e tem que ser usado, né? Então, o uso de fogo é completamente normal, né? Então não tem...
Exatamente, é normal. Qualquer um pode fazer isso.
Sim, não necessariamente que precise de um dragão. É fogo, gente. Fogo é arma. E numa guerra, ele é usado. E é isso, né? Mas, enfim. Né? Fogo por fogo, né? Isso é algo que os Targaryen, né, não iriam permitir que passasse sem resposta. Então, no mesmo ano, a Visenya, ela apareceu nos céus acima de Dorne, né, e com a Vhagar, né, queimou Lança Solar, Limoeiros, Colina Fantasma e Penha, né, mais uma vez aí passando fogo, né, nos castelos dorneses. E em 9, depois da conquista também, a Visenya voltou para Dorne, mas dessa vez voando ao lado do próprio Aegon. E dessa vez Arenito, Vaefe e a Toca do Inferno arderam, né? Já a resposta de Dorne veio no ano seguinte, né? Quando Lord Fowler liderou um exército pelo Passo do Príncipe e adentrou a campina, avançando com tanta rapidez que pôde incendiar uma dúzia de vilarejos e capturar o grande castelo fronteiriço Noctatinga, né, antes que os senhores da marca se dessem conta da presença do inimigo, né? E aqui, viu? Eles usaram fogo para incendiar uma dúzia de vilarejos, né? Então, aqui já é um exemplo de como não é só a Targaryen que faz esse uso de fogo, né?
Pois é.
Então, quando as notícias do ataque chegaram à Vila Velha, o Lord Hightower enfiou seu filho Adam com uma força poderosa para reconquistar Noctatinga. Mas os dorneses já tinham se preparado para isso, né? Então, sob o comando de Sir Geoffrey Duane, um segundo exército dornês saiu de Tombastela e atacou a cidade. As muralhas de Vila Velha se revelaram fortes demais para os dorneses. Mas o Duane, Geoffrey Duane, ele queimou os campos, as fazendas e os vilarejos em um raio de 20 léguas em torno da cidade e matou Garmon, que era o filho mais novo do Lord Hightower. O Sir Adam, no entanto, ele chegou a Noctatinga e descobriu que Lord Fowler já havia incendiado o castelo e passado toda a guarnição na espada. Né, o Lord Caron, com sua esposa e filhos, né, que Lord Caron é o Lord de Noctatinga, né, ele e a esposa e os filhos tinham sido levados a Dorne como reféns. Né, e em vez de persegui-los, o Sir Adam, ele marchou imediatamente de volta à Vila Velha para liberar a cidade. Mas o Sir Geoffrey e seu exército também haviam desaparecido pelas montanhas. Né? Então, o velho Lord Manfred Hightower, ele acabou morrendo algum tempo depois, e o Sir Adam, ele o sucedeu como senhor da Torre Alta e Vila Velha e clamou por vingança.
E o Aegon, né, frente a esse cenário, ele fica preocupado com como as coisas estão afetando os seus vassalos, né, que estão envolvidos nesse conflito. E aí ele acaba indo, né, com Balerion até Jardim de Cima para conferenciar, né, com o Guardião do Sul, que naquele momento era o filho Tyrell, para ver como é que as coisas poderiam ser resolvidas, né? Mas naquele momento o Tyrell, no caso, né, que é o novo senhor dali, ele tá meio que relutante, né, em preparar outra ofensiva, porque ele tá preocupado ali com essa questão das invasões de Dorne que tá acontecendo, e principalmente após o destino do pai, que desapareceu lá e nunca mais apareceu, ficou com Deus, como a gente falou. E eu acho isso aqui engraçado, porque a gente tá vendo basicamente a construção do cenário que a gente tem hoje em Westeros, inclusive com os conflitos que são históricos, né? Principalmente entre os diferentes reinos. E a gente vê que o Westeros tem uma resistência grande com o Dorne. Os dorneses, eles sempre estão sobre um véu de desconfiança, né? E principalmente naquela região da Campina e nas terras fluviais. E quando a gente lê a conquista, a gente consegue entender por quê que existe uma rixa entre eles ali, principalmente nas zonas de marca, que fazem fronteiras ali com o reino de Dorne, né? E são rixas que remontam não apenas que são anteriores ao Aegon, né, pelaquela questão de disputas que a gente viu entre os reis, mas principalmente por causa dessa questão aqui, essas incursões nesses territórios por parte de dorneses, por conta da conquista, né, e toda essa violência que está sendo gerada, que está afetando ambos os lados da guerra, né? Tanto os vassalos, sim, que estão do lado do Aegon, quanto os dorneses que estão lutando ao lado da Merry Martell. Ninguém está sendo poupado, então está sendo assim, uma grande destruição.
Sim, completamente. É, e inclusive os próprios mestres, né, que isso a gente sempre tem que lembrar, que, né, toda essa história ela é conclusão de um mestre, né? E inclusive é dito por esse mestre que a primeira guerra dornesa é uma das guerras mais sangrentas, né, que Westeros já teve. E eu acho que, né, a gente pode concordar com isso, porque realmente esse conflito, né, ele é muito pesado para os dois lados, né? Ela foi, teve um custo muito alto, tanto para os Targaryen como, né, para Dorne, né, de uma forma geral.
Eu gostaria de fazer um adendo, que eu estava lendo, né, relendo parte desse capítulo hoje, né, para a gente gravar o podcast, e eu estava comentando com os amigos, né, sobre essa guerra. E a gente estava comentando que, assim, foi uma guerra extremamente sangrenta, com uma perda de vida considerável e com muita destruição, assim, de questões materiais, como castelos. Né? A gente vê muitos castelos em Dorne sendo queimados pelos dragões Targaryen. Às vezes, dois ou três dragões combinados ali atacando essas regiões. E como a gente não sabe se isso é exatamente um furo ou porque a gente não viu Dorne ainda, assim, completamente, mas isso parece que depois que passa essas guerras não há uma consequência, não vou dizer uma consequência, não há uma consequência, assim, você, por exemplo, você tem Harrenhal ficou marcado, o Aegon usou o Balerion e ele destruiu parte considerável do castelo, e esse castelo ele é destruído e ele é um marco da conquista do Aegon até os dias presentes na história, né? Então, assim, ele tem uma parte toda danificada, né? E a gente não vê muito isso sobre Dorne, assim, esses estragos que foram feitos, né? Então, não sei, acho que faltou mais, eu acho que uma coisa tão, tão violenta como essa tinha que deixar uma consequência. A gente vê que no final, os dorneses já estavam meio que cansados, já estavam fracos. Mas eu acho que poderia ter mais coisinhas, sabe? Mesmo que fosse, assim, marcos materiais. Se não me engano, tem até uma parte que fala que a guerra foi tão feia, né? Foi tão violenta que, tipo, a areia de Dorne virou vidro. Tipo, virou um campo calcinado de tanto que eles queimaram aquela região. Então, algo assim, eu acho que demora pra você recuperar, né? Não é da noite. Você pode ter dinheiro, pode ter, mas você vai demorar para recuperar isso, né? A perda material, a perda humana, né? E é como se, assim, terminou a guerra de Dorne, Dorne seguiu próspera, né? Isso que dá a entender, em submissa e indobrável. Então acho que falta um pouquinho, sabe? Mais assim, de profundidade para mostrar como que foi realmente, de fato, violento essa... A gente tá lendo aqui, mas acho que falta um pouquinho dessas consequências mais visuais que a gente não consegue vislumbrar na história. Não sei se eu me fiz clara, mas é isso. Acho que seria, assim, algo mais semelhante como a gente tem em Harrenhal. E Harrenhal foi muito menos intenso do que a gente tá vendo aqui em Dorne. Né? A gente não tem nenhum marco, assim, para relembrar esse momento, né?
Sim, completamente. Eu concordo, porque... É, para mim, o Marte ele quis mostrar um reino, né, se mantendo contra os Targaryen, né? E tudo bem, eu inclusive eu gosto bastante dessa parte de, né, dos Dorneses resistirem aos dragões. Eu acho isso legal, mas eu concordo também completamente que, pelo que a gente vê aqui, Dorne foi arrasado pelos Targaryen, né? Fosse, né, a terra, os castelos, né, inclusive a gente vai ver mais para frente pelas doenças, né, enfim, Dorne foi destruído, foi arrasado, né, e ao mesmo tempo, né, a gente sabe como é que vai terminar isso, e os Dorneses eles simplesmente eles se reerguem, sabe, tipo, muito, é como se eles nunca tivessem batido de frente com eles, com os Targaryen, né, então eu acho que o Martin quis mostrar essa resistência, mas eu acho que ele botou... É isso que tu falou, é tipo, fez muita violência e não mostrou muito essa consequência que eles tiveram, sabe? Porque as consequências que eles tiveram, eles se reergueram muito rápido, né? Porque...
É como se não tivesse acontecido. Tipo assim, aconteceu a guerra aqui, a gente limpou tudo e agora a gente segue em frente. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que eles mesmo, a gente vai ver, como a gente falou, eles fizeram terra arrasada. Então, assim, você prejudica a água, você prejudica teu ciclo de plantação, né? Tudo isso causa um impacto, como a gente vê, sobre a própria população. Porque a gente vai ver isso mais pra frente, mas como assim? A gente não se dobra, a gente é insubmisso, a gente é isso. Mas, isso... E isso não é um lema que você tem que aplicar a todos os Dorneses. Isso é um lema da Casa Martell. Quem tá batendo de frente é principalmente a Mary Martell. Ela é da Casa Martell. Então, ela não quer se dobrar. Só que esse não vou me dobrar, não vou ser submissa, que isso vem com preço, né? Que essa destruição que a gente vai lendo, né, ao longo dessa guerra, né? Então, você tem uma perda humana muito grande e você também tem uma perda material muito grande. Então, eu só acho que tudo bem, você conseguiu rechaçar isso, você conseguiu resistir, mas eu acho que tinha que ter uma consequência a longo prazo dessa tua resistência, porque não foi uma coisa bonita, né? Teu reino foi massacrado. Praticamente é isso que acontece. E é como se nada tivesse acontecido. Você vai lá em Dorne, tá tudo bonitinho. Ah, só os dragões vieram aqui, mas não fala assim... Por exemplo, um exemplo, Meereen. Né? Meereen foi um lugar que foi totalmente assolada por anos de guerra com Valyria. Foram anos de guerra, tudo bem. Mas é um local que, desde dessas guerras, ela nunca mais conseguiu se reerguer. Ela nunca mais conseguiu ser a cidade que ela era antes do Império Valyriano se defrontar com o Império de Ghis, né? E isso é sempre falado, e isso é um dos motivos pelos quais os Ghiscares não gostam dos Valyrianos, né? Então, isso é sempre mencionado. Nossas plantações foram destruídas e nunca mais cresceu nada. Virou um deserto de sal e crânio. Então, desde então, a gente teve que fazer isso daqui, né? Virar traficantes de escravos. Então, assim, foi uma guerra que teve uma consequência a longo prazo para aquele povo. Entendeu? Não é o que eu vejo aqui em Dorne. Acho que mesmo eles se sobressaindo, eu acho que poderia ter uma consequência para tornar isso aqui mais real.
É. Mas, né, no fim, Dorne ficou de pé e tá lá, belíssima. Né? Linda nas suas areias, né? Mas, enfim, né, depois de todo esse... Né, esse problema com os Hightowers aqui, com os Tyrells, né, o Aegon, ele mais uma vez lançou, né, os seus dragões contra Dorne, né, e dessa vez o Aegon em pessoa caiu sobre Alcance Leste e prometeu transformar a sede dos Fowlers em um segundo Harrenhal, enquanto a Visenya e a Veiga levaram fogo e sangue a Tombastela, né, e a Rhaenys e a Meraxes, elas voltaram para a Toca do Inferno. Só que dessa vez, né, infelizmente, ocorreu uma tragédia, né, lá. Os dragões da Casa Targaryen, eles, né, eram criados e treinados para batalha, né, eles haviam atravessado tormentas de lanças e flechas em muitas ocasiões e pouco sofreram, né, inclusive é dito assim, né, que as escamas de um dragão adulto eram mais rígidas que aço, e até mesmo as flechas que as atingiam raramente penetravam o bastante para fazer mais do que enfurecer as grandes criaturas. Né. Porém, a Meraxes, né, ela se aproximou da Toca do Inferno, né, e um defensor no topo da torre mais alta do castelo disparou uma balista, e esse dardo de ferro com 1 metro de comprimento atravessou o olho direito do dragão da rainha, né? Então, acabou que Meraxes, né, ela caiu, né, não morreu instantaneamente, mas ela desabou na terra em agonia mortal, né? Ela destruiu a torre e uma grande porção da muralha da Toca do Inferno em seus estertores finais, né? E aí, nós tivemos aqui, né, a maior, eu acho que, né, uma das grandes perdas, né, aqui pro lado dos Targaryen, né?
Pois é, né, um dos momentos mais, assim, triste da conquista, né, porque a rainha Rhaenys, ela acaba morrendo, né, e não se sabe, até hoje, como ela exatamente morreu, né, não se sabe se ela morreu durante a queda, né, ou depois, antes ou depois do dragão dela, né, porque assim, são várias versões sobre a morte dela, né, então assim, continua um mistério, né, tem pessoas que dizem que ela foi lançada da cela, né, e morreu na queda, outras dizem que ela foi esmagada debaixo do dragão dela, no pátio do castelo, e os mais macabros, que eu torço muito para que não tenha sido isso, de que ela teria sobrevivido e a queda do dragão, mas que ela teve uma morte lenta e dolorosa ali nas masmorras, né, da Toca do Inferno, né, ali do Lord Uller, né. É triste, né, não gosto muito de falar sobre isso, não. Uhum. Eu gosto muito da Rhaenys, eu fico muito triste.
Sim, e até porque é muito, é injustiça para ela, até porque a gente vai ver no próximo podcast que a Rhaenys, ela tinha muito a oferecer pro reino, né, ela era Sim. Uma boa rainha, então a perda dela foi uma grande perda, não só pela questão familiar, né, do Aegon e da Visenya, mas pro reino em si, né, então é uma perda bem, bem dolorosa, né, e então no ano 10 depois da conquista, né, a irmã e esposa do rei Aegon I, né, a rainha Rhaenys, ela pereceu na Toca do Inferno, né, ali em Dorne, né, e quem fez isso, né, foram os Ullers, tá, quem matou a Meraxes e a Rhaenys, tá, não foram os Martell, né, foram os Ullers, né, que eles são os, né, os donos desse castelo, e essa, né, esse grande feito, né, esse feito muito raro, inclusive, né, pertence a eles.
Né, e foi sem querer, né, porque assim, foi. A maneira de matar um dragão, poucas pessoas conhecem, né, são poucas, existem poucas maneiras de você matar um dragão. Então foi uma infelicidade muito grande. Ele simplesmente soltou lá um negócio na balista e o troço acertou diretamente no olho. Tipo, qual a probabilidade de você acertar o olho de um dragão que tá no alto? Né? Tipo, ele provavelmente mirou ao acaso e acertou. Então ela tinha que morrer mesmo naquele momento. Foi um um acaso. Foi uma grande sorte para os Dorneses e uma grande infelicidade para o Aegon. Porque a maneira de se matar um dragão não é qualquer um que sabe. É. Então foi... Provavelmente ele não estava tentando assim, matar ela, ele estava tentando, mas acertar um ponto vital, saber que o olho do dragão... Não tem como, gente. Então assim, foi ele disparou e o troço acertou o olho da mulher, do dragão e acabou tudo ali.
Sim, e o próprio Martin, ele já disse uma vez que matar um dragão, né, em pleno voo é extremamente difícil. Né, esse caso da Meraxes, ela foi muito rara, né, foi raríssima. Então, assim, matar um dragão é extremamente difícil, ainda mais quando é um dragão adulto, né, que eles são muito mais fortes, né, as suas escamas são duras ali, né, como foi dito antes, né. Então, assim, esse caso foi porque tinha que acontecer mesmo, como tu disse.
Pois é.
Né? E daí dessa morte da Rainha Rhaenys, né, vieram os anos chamados de Ira do Dragão. Né? Nesse tempo, Telos de Dorne arderam repetidamente a cada retorno de Balerion e Veiga, né? Porque o Aegon e a Visenya, né, no seu luto, né, foram lá em Dorne e, né, despejaram essa dor em todos os castelos daquele principado. E aqui é dito que algumas porções das areias em torno da Toca do Inferno, que foi onde a Meraxes e a Rhaenys morreram, né, foram transformadas em vidro. Tamanho era o calor do sopro flamejante de Balerion, né, para ver como, né, inclusive porque é o fogo de dragão, né, que é o terceiro fogo mais quente desse universo. Então, assim, não é qualquer foguinho sendo jorrado, né? E nessa ira do dragão, né, os senhores Dorneses, eles foram obrigados a se esconder, mas nem isso garantiu a segurança deles, né? Por exemplo, Lord Fowler, Lord Veigh, a senhora Tolland e mais 4 senhores da Toca do Inferno foram assassinados um após o outro, né? Já que o Trono de Ferro havia oferecido uma fortuna em ouro pela cabeça de qualquer senhor Dornês. Né? É só que só 2 desses assassinos viveram para receber a recompensa. Né? E os Dorneses, obviamente, não ficaram quietos. E eles também lançaram suas represálias, né, pagando sangue com sangue. Né? Aí, por exemplo, o Lord Conington, de Poleiro do Grifo, ele foi morto durante uma caçada. Lord Mertins de Matumbra foi envenenado junto com todo mundo em sua residência por um barril de vinho dornês, e o Lord Fel foi sufocado em um bordel de Porto Real, né? Então, né, continua aí a guerra. Os Targaryen mandavam assassinos e os dorneses também mandavam os seus assassinos, né? Era o sangue por sangue mesmo.
É, e sobrou até pro próprio Aegon, né? Tipo, e a Visenya também. O Aegon, ele mesmo sofreu 3 atentados, né? E sendo que em 2 dessas ocasiões ele teria morrido se não fossem seus guardas pessoais. E a Visenya, ela também foi atacada uma noite em Porto Real. Né? 2 de seus acompanhantes foram mortos antes que a própria Visenya abatesse o último agressor com a Irmã Sombria. E aí aquilo, né, galera, que a gente tá falando, vocês viram, a Ira do Dragão, os caras foram lá durante semanas, destruíram vilarejos, tacaram fogo num monte de castelo, 2 dragões grandes, um dele, o Balerion, e a gente não escuta nenhuma remanescência desse momento, né? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a gente vê 2 Targaryens que estão puto da vida, vivendo um momento de luto. E eles falaram assim, eu vou lá e vou queimar mesmo, vou queimar castelo, vou queimar vila. Foram lá, despejaram fogo e tá tudo bem. Tipo assim, ninguém tá chamando eles de maluco, ninguém tá chamando eles de loucos, como, né, Games of Thrones fez lá, Daenerys sacando fogo em Porto Real, ela é maluca. Não, você tem dragão, você vai destruir vila, você vai atacar uma cidade. Você vai atacar. Então, não necessariamente porque você tem um dragão, você pode atacar de cima algum ponto ali estratégico que tu vai, que tu é maluco. Não é bem assim, né?
É, exatamente. Né, e né, eles não pouparam nem um pouco, tanto que, né, passaram aí, né, eu acho que basicamente Dorne inteira, né, recebeu o fogo do Balerion e da Veiga, né, então eles foram muito atacados, né, completamente.
E foram dois anos.
Foram. É, bastante tempo, né?
Não foi tipo um mês, 7 dias, gente. Foram 2 anos.
É, um baita de um tempo, né? E nesse meio aí de contra-assassinos, Targaryen indo lá e tacando fogo nos castelos, nas vilas e tudo, né? Teve um ato, né, muito infame, né, dessa Era Sangrenta, que aconteceu em 12 depois da conquista, que foi quando Will the Will, né, o amante de viúva, né, que a gente viu lá já bem no início, né, ele acabou chegando de surpresa para o casamento de Sir John Caffrey, que era herdeiro de Falton, com a Lady Alys Oakheart, que era filha do Senhor de Carvalho Velho. É, ele entrou por uma puterna que fora aberta por um criado traidor. E os atacantes de Will mataram o Lord Oakheart e a maioria dos seus convidados. E então eles também obrigaram a noiva a olhar enquanto eles castravam o marido dela. Depois eles ainda se revezaram para estuprar a senhora Alys e as suas aias. E por fim venderam todas elas a um traficante de escravos miriano. É, ou seja, né, a gente vê aqui como, né, essa guerra dornesa completamente, né, violência atrás de violência. É, e nessa altura da guerra, Dorne já era um deserto fumegante, afligido por fome, pragas e pestilências. Né? Era como os mercadores das cidades livres diziam, né, uma terra devastada. Né? Então, a gente, como Dorne, está completamente destruída. Né? E não só destruída, como também ela tem um caos ali dentro, né? Então, assim, era muito complicado a situação de Dorne, mas estava ali se mantendo contra, né? Ali, né, insubmissa, imbatível e inquebrável, né? Como reza o lema da Casa Martell, né? E até que, enfim, aí em 13 depois da conquista, a Meria Martell, a rã amarela de Dorne, ela acabou morrendo, né? Pela idade, pela doença, né? Isso aí acabou, né, fazendo que os dragões e exércitos não conseguiram, né? E a Meria Martell, ela manteve, né, o lema, né, de sua casa.
É, eu quero fazer um comentário sobre isso, né? Eu acho que a Meria Martell e Thorin Stark, eles são opostos. Aqui, né? Estão sendo colocados como oposto. Formas de você reagir, né, a esse processo de conquista dos Targaryens. A gente viu que o Thorin, ele preferiu manter a integridade do seu reino e do povo que ele deveria, como um rei, proteger, né? Porque uma das funções do rei é promover a justiça, né, e defender o seu povo, né? Enfim, pelo menos em tese deveria ser assim. Né? Então ele fez isso, né? A Meria Martell, tudo bem você querer resistir, né? Você propor estratégias para você tudo bem, não tem nenhum problema contra isso. O problema não é a guerra. Só que, assim, tem uma coisa no livro do Martin que a gente vai percebendo conforme a gente vai lendo, que é assim, pergunta: o que que é um bom governante? O que que seria o bom governante ideal? E às vezes a resposta é muito simples, a gente consegue encontrar essa resposta em várias partes do livro, das crônicas de Gelo e Fogo, principalmente durante o Dança dos Dragões, né? Que você tem ali, entre o Dança dos Dragões e o Festim, você tem, a gente pode dizer, três líderes que que estão ali em posições de poder e a gente vai acompanhando como é que é essa liderança deles. A Cersei Lannister, a Daenerys Targaryen e o Jon Snow, né? E o que a gente vai percebendo é que um bom líder, ainda que ele possa ter algumas falhas, é aquele que vai priorizar o seu povo, né? A gente vê muito isso com a Daenerys ao longo do Dança dos Dragões. Como a Daenerys ela toma algumas escolhas com base no que ela acredita que é o melhor para o povo dela, né? Ou as pessoas ali que ela chama de seu povo, tá? Então aqui nessa parte, eu acho que é muito importante as pessoas que pegam, é como a gente já está discutindo várias vezes aqui, lendo Guerra dos Tronos, como os lords, eles são extremamente orgulhosos, né? Então assim, às vezes vão fazer uma guerra porque, você sequestrou meu filho, então eu tô muito ofendido com o que você tá fazendo, eu vou aí, vou queimar tua vila, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente tá vendo isso com o Tywin Lannister lá na Guerra dos Tronos, né? E aqui a Meryl Martell, né, qual é o seu lema? Insubmissa, imbatível e inquebrável. Mas isso é um lema da casa Martell. Você não pode dizer isso para as outras pessoas que estão fora desse guarda-chuva de proteção, como, por exemplo, os camponeses. A gente viu que a Rhaenys chegou lá, ela encontrou velhas e crianças que estavam ali, que poderiam ter sido mortas por ela se ela fosse outro tipo de pessoa. Então, quem é que está se escondendo? Quem é que está brincando de gato e rato? São os lordes e a Meryl Martell, tá? Então, esse lema diz respeito à casa Martell. E é interessante aqui uma parte que a Visenya, ela captura um cavaleiro dornês, ele diz o seguinte, quando ele é levado à presença da Visenya, que a Meryl Martell, ela preferia ver seu povo morrer a se tornar um escravo da casa Targaryen. Então é totalmente oposto do que o Thorin Stark ele fez. Você pode gostar de mais de um estilo de um ou de outro, você pode preferir a forma de resistência ou de outro, mas o meu ponto aqui é o que é um bom governante na concepção do Martin nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu vejo aqui a maneira como isso foi colocado quando o mestre fala do lema da casa Dorne até como uma forma de ironia. Porque você está sendo extremamente orgulhosa, mas quem tá pagando pato é teu povo. A gente vê como Dorne está totalmente quebrada, totalmente destruída. Você vai deitar a sua cabecinha linda no seu travesseiro e você vai falar, a gente não se rendeu, mas teve um custo, entendeu? Teve um custo. Você protegeu o orgulho da sua casa, né? Você protegeu o seu lema. Mas foi ao custou, não foi uma coisa barata, né? Então eu acho que é algo aí pra gente poder refletir, né? Porque eu vejo muita gente falando nisso aqui, assim, a minha questão não é, não pode resistir, todo mundo tem que fazer o que o Stargirl quer, não é isso, tá? Mas é o que é, quem tá mais certo? O Thorin Stark, que simplesmente foi lá, não quero brigar, toma aqui, vou proteger meu reino, vou proteger minha gente, não vou brigar com você, não vou medir força. Toma aqui. Ou a Meryl Martell, que resistiu a um custo muito alto. Muito alto. O que não me adiantou muito, porque mais pra frente a gente vê que Dorne se torna parte do reino. Eles mantêm algumas coisas, mas se torna parte do reino de qualquer jeito. Né? Então...
Sim. Completamente, né? No final, muitos anos depois, né? Dorne, né? E os Martells foram submissos ao Trono de Ferro como qualquer outro. Então, né, eles resistiram, tiveram um preço muito alto, né? E no fim, né? Se juntaram ao Trono de Ferro como todos os outros, né? Então, concordo que, né, nessa questão de quem é um melhor governante, né, eu prefiro pelo menos muito mais o Thorin Stark, porque ele fez o que um rei deve fazer, que é, em primeiro lugar, proteger o seu povo. Então, tudo bem resistir, mas, né, limites. Né? E aqui a Mary, ela estava a fim de exterminar, né, todo o principado de Dorne né, para manter um lema da casa dela. Então, né, orgulho puro.
Sim, a gente não tem como... Já é um livro escrito por um mestre. E aí a gente tem aqui um relato de uma terceira pessoa. Um cavaleiro dornês, levado diante da rainha Visenya como prisioneiro, insistiu que Merry Martell preferia ver seu povo morrer a se tornar escravo da casa Targaryen. Então, assim, gente, a gente não tem como saber se isso é verdade ou se não é, mas assim, é só ler também entre linhas o que está acontecendo aqui. Né? Ela está protegendo o lema da sua casa, da casa dela. Né? Mas a gente está vendo que o reino está pagando por isso. Porque os reinos da casa, eles são meio que diferentes do que é exatamente o reino. Pergunta se um camponês ali do norte vai ficar e o inverno está chegando. Isso é o lema da casa Stark, né? É uma coisa que identifica eles, né? Ninguém em Westeros vai ficar falando fogo e sangue. Isso é um lema da casa Targaryen. Então, quando eles usam, é para defender os seus interesses, o que eles acreditam, tá? Então, assim, uma coisa é ali o que os lords eles querem defender, outra coisa é que o que os camponeses e o povo precisa, né? Como o Jorah mesmo diz lá no Guerra, o povo não quer saber de guerra, diz no Guerra dos Tronos, né? O povo quer chuva, quer comida, quer paz, entendeu? A briga ali dos senhores não interessa, é quem tá certo, quem tá errado, né? Na maneira de você resistir. Mas eu acho que se a gente for pensar quem tá, assim, quem pode ser o melhor governante, falando, né? Quem agiu realmente como um rei foi o Thorin Stark também, na minha opinião. Por isso que eu tô chamando a atenção disso. Tudo bem, a Merya conseguiu resistir, mas foi ao custo do povo dela, né? O Thorin não, ele preferiu se despir do seu orgulho de rei, né? Entregou sua coroa na boa, abaixou sua espada e, consequentemente, o norte se manteve, ele se manteve ali sem nenhum dano, né? Não foi queimado, o Aegon nem pisou lá, né? Porque ele nem deixou o Aegon entrar. Ele encontrou o Aegon fora, né? E ali ele entregou o reino para ele, né? Bater de frente, que isso ia custar muitas vidas e que isso não ia levar a lugar nenhum, né? Então.
É exatamente isso aí que tu disse, né? E, né, Méria foi ao extremo, se manteve, teve um custo muito alto, mas ela não é eterna, né? E então ela acabou morrendo. E quem sucedeu ela, né, como senhor de Lança Solar e príncipe de Dorne, foi o seu filho Nymor, né? Nessa época ele já tinha 60 anos, já era um homem de saúde frágil, né? E o príncipe Dornês, ele não tinha mais disposição nenhuma para massacres, né? Então ele começou, né, o seu governo enviando uma delegação a Porto Real para devolver o crânio do dragão Meraxes, né? E oferecer também ao Aegon algumas condições para a paz, né? A sua própria herdeira, a sua filha Daeria, é quem liderou a comitiva, né? E as propostas de paz do príncipe Nymor enfrentaram forte resistência em Porto Real, né? A rainha Visenya, ela, por exemplo, ela se opunha ferrenhamente, né? Ela disse: nada de paz sem submissão, né? E os amigos, né, no conselho do rei e tudo, inclusive ecoaram, né, as suas palavras, né? Até o Loris Baratheon, né, que era humão, né, que em seus anos finais eles se tornaram um velho encurvado e amargo, né, ele defendeu, inclusive, que a princesa Daeria fosse devolvida ao pai sem uma das mãos. Já o Lorde Oakheart enviou um corvo com a sugestão de que a menina Dornesa fosse oferecida no bordel mais imundo de Porto Real até que todos os mendigos da cidade tenham podido se saciar com ela. Né, essas eram as sugestões ali das pessoas no conselho de Aegon, né? No entanto, o rei, ele rejeitou todas essas propostas e disse que a princesa Daeria tinha ido ali em Porto Real na condição de emissária sob uma bandeira de paz. E ele jurou que a princesa não iria sofrer mal algum sob o seu teto. É aí para ver, né? Aegon Targaryen, né? Esse aí é o homem, né? E, né, inclusive, né, o próprio rei já estava cansado da guerra, né? Aqui a gente já está falando de 9 anos de guerra, né? Então, todos concordavam que já estava meio que todo mundo cansado disso, né? Mas e também os conselheiros, eles concordavam que conceder paz aos Dorneses sem submissão seria o equivalente a dizer que a Rhaenys, né, a amada irmã do rei, tinha morrido em vão e que todo o sangue, todas as mortes, né, os senhores no pequeno conselho ainda alertaram que uma paz desse jeito poderia ser vista como um sinal de fraqueza e talvez até incentivar novas rebeliões, que então iriam precisar ser reprimidas, né? E o Aegon, né, ele também sabia que a Campina, né, as Terras da Tempestade e a Marca, haviam sofrido muito durante todo o conflito e que eles não iriam perdoar e nem esquecer, né? E ali em Porto Real, o próprio rei, ele não se atrevia a permitir que os Dorneses saíssem sem uma escolta, né? Uma escolta muito forte, porque ele tinha muito medo que o povo da cidade acabasse, né, reagindo contra os Dorneses e acabando, né? Então, a gente vê como, né, esse momento ali foi bem complicado, né? Porque os dois lados já estavam cansados, mas o conselho não queria uma paz, né? Então, é bem, bem interessante esse conflito que tem aqui, né?
E aí o Aegon, claramente, ele estava prestes a recusar as propostas, né, de Dorne, de paz, e continuar ali com a guerra. Mas a princesa Adéria, muito, assim, né, pertinente, ela entregou ao rei uma carta selada, né, de seu pai, né, apenas para os olhos de sua graça. Né? E aí o rei Aegon, ele leu as palavras do príncipe Nimo diante de toda a corte, impassível e calado, sentado no trono de ferro. Depois, quando se levantou, dizem que pingava sangue de sua mão. Ele queimou e nunca mais falou dela. Mas, naquela noite, montou em Balério e voou sobre as águas da torrente da Água Negra, até a montanha fumegante de Pedra do Dragão. Quando voltou na manhã seguinte, Aegon Targaryen aceitou os termos oferecidos por Nimo. Pouco depois, assinou um tratado de paz eterna com Dorne. Né? Assim, chegou ao fim com essa carta que... Desculpa, gente, mas eu tenho muita raiva dessa carta. Que pra mim, assim, foi um artifício que o Martin tirou pra poder acabar com isso daqui. Entendeu? E, tipo assim... Ah, eu não quero mais que tenha conflito aqui, eu quero arrastar isso mais pra frente, então vamos tirar essa carta. Inclusive, muita gente fica teorizando o que que tem nessa carta que fez o Aegon parar, né? Mas pra mim, a vontade do Martin de colocar um ponto por enquanto nessa guerra do que qualquer outra coisa.
É, até porque ninguém sabe dizer o que que tinha nessa carta, né? E na própria história ali do reino, existe um monte de... As pessoas teorizam. Tem gente que dizia que era um apelo de um pai para outro, né? Algumas palavras sinceras que comoveram o coração do Aegon. Outros diziam que era uma lista de todos os senhores e cavaleiros nobres que tinham perdido a vida durante a guerra, né? E até alguns septões chegaram a sugerir que a missiva estava enfeitiçada, né? Que a Rã Amarela tinha escrito a carta antes de morrer com um frasco do sangue da própria rainha Rhaenys, né, para que o rei fosse incapaz de resistir à maligna magia, né? Então, assim, né, o que tem na carta ninguém sabe, né? Mas de qualquer forma foi o que, né, fez acabar aí esse conflito.
E até o grande mestre Clegg, né, chamado de Clegg, quando ele foi a Porto Real 20 anos depois, ele chegou à conclusão que Dorne já não tinha mais forças para lutar, né? E aí, movido pelo desespero, eles teriam ameaçado o Aegon caso a paz fosse rejeitada, né? Ameaçado o Aegon contratando um homem sem rosto, de bravos, né, para matar o filho e herdeiro do Aegon, né, com a rainha Rhaenys. que é o pequeno Ames, né? Que na época ele tinha apenas 6 anos de idade. Mas se foi isso ou não, gente, não tem como saber, porque a carta é um daqueles mistério que provavelmente vai continuar como mistério, a gente não sabe, mas foi a maneira como a guerra, né? Essa primeira guerra foi... terminou, né?
Sim. Sim, esse foi o fim, né? Assim que se encerrou a primeira guerra dornesa, né? Que durou de 4 a 13 depois da conquista. Foram 9 longos anos de guerra ali em Dorne, né? E dessa forma, né, com essa carta, né, a rã amarela, né, não exatamente a rã amarela, né, mas Dorne, né, conseguiu realizar o que Harren o Negro, né, os dois reis, né, o Loren Lannister e o rei da Campina, né, e o Thorin Stark não conseguiram fazer, né. A rã amarela, Merya Martell, conseguiu derrotar Aegon Targaryen e os seus dragões, né? Ou não, né? Porque, né, ao norte das Montanhas Vermelhas, né, as suas táticas lhe renderam apenas escárnio, né? Entre muitos senhores e cavaleiros nos reinos de Aegon, né, eles chamavam de coragem dornesa, né, para ser um deboche, né, para covardia. Né? Alguns dizem que a rã pula para dentro da toca quando ameaçada, né? Registrou um escriba. E outro disse: Merya lutou como uma mulher, com mentiras, trapaças e bruxarias. Né? Então, essa própria posição da Merya, né? Dos Martell, de Dorne e tal, né? Ela é bem, bem contraditória no reino. Né?
Eu não acho que... Eu acho que era um pouquinho covarde, sim, a tática, né, de se esconder e não combater de frente, mas era o que tinha que fazer, gente. Ele tinha a maior força, ele tinha 3 dragões e eles combateram do jeito que dava. Então, pra mim, tá válido, né? E essa questão aqui, lutou com uma mulher, com mentiras, trapaças e bruxaria, justamente por ela ser uma mulher, né? Então, é uma sociedade extremamente machista e tem esse estigma. Né? Ela não enfrentou de frente, não enfrentou de peito aberto. Então ela tentou outras artimanhas e isso não é bem visto por aquela sociedade. A minha única crítica mesmo foi o que eu falei anteriormente, né? Sobre a questão de que eu achei que entre ela e o Thorin, o Thorin foi um monarca melhor do que ela, né? Porque ele priorizou aquilo que importa, que é o povo e o território que ele tinha que proteger. Então ele evitou conflitos naquela região, cumpriu o seu contrato direitinho, né? A Merya levou a situação até os extremos e assim, a guerra só não tomou uma proporção pior para Dorne, que já está totalmente desgastada, por causa dessa carta de Dorne que o Martin criou para poder acabar com esse conflito aqui. Porque do contrário, eles iam continuar sendo massacrados até eles se dobrarem, provavelmente, para o Aegon. Né? Então,
muito provavelmente até o próprio Nymor, né? Talvez ele acabasse se rendendo em mais, né? Se os Targaryen continuassem atacando Dorne, né? Mas, né? As cartas acabou salvando eles e, embora, né, Aegon, né, ainda viesse a ocupar o Trono de Ferro por mais 24 anos, esse conflito com Dorne foi a sua última guerra, né? Depois disso, ele não enfrentou mais guerras, né? E essa foi a conquista, né? Que não era exatamente 7 reinos unificados ainda, né? Eram 6, mas, né, eles tentaram por 9 anos trazer Dorne, não funcionou. Como a gente viu, ele tentou por diplomacia, não deu, depois foi para a guerra e não deu, e selaram uma paz, né? Que eles disseram que era uma paz eterna, mas como nós já sabemos, né, não é eterna coisa nenhuma. Né? E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar?
Não, já falei tudo que eu queria já dessa parte.
Então, é isso aí. Nós encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos, né, dessa leitura, né, que nós estamos fazendo de Fogo e Sangue, né, e também para escutar nossos outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.